Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do Podpacast. Sejam muito bem-vindos a mais um grandíssimo programa. E hoje vamos fazer o seu cérebro funcionar com a gente e pensar que como a cultura pop, no geral, está desinteressante. O que, que te leva, né, a começar algo novo, como uma série, um desenho, um anime, né, que é um desenho em japonês, um filme, o que te leva a querer assistir algo, a querer consumir alguma coisa. E hoje, né, para convidar para falar, né, sobre isso, ele, Julito. Boa noite, Julito. Seja muito bem-vindo novamente ao Podpacast.
Opa, é isso aí. Vamos colocar na roleta, sair o sorteio e assiste, dá o play, é isso. Pronto.
É isso. Isso é uma boa também. Isso é uma boa também. E ele, Gabriel. Boa noite, Gabriel. Seja muito bem-vindo novamente ao Podpacast.
Salve, salve, Gui, e esse programa vai ter pelo menos 2 horas.
Caraca. Caralho. Oxi. O cara prometeu, mão... produtor. É isso.
A mão do corte chega tremendo.
O scroll do mouse. Caralho, do nada, 2 horas. É isso.
Nesse
é.
Momento, no futuro, o Guilherminho está selecionando a tesoura para cortar.
Não edita, larga a mão.
Então, como não? Tiro todos os espaços em branco do podcast. Todo mundo aí pode escutar aí. Mentira, não vão olhar isso aí. Para quem você que tá escutando agora, siga lá o Podpacast em todos os agregadores de podcast. E lá no Instagram também, do qual não há postagem há muito tempo. Mas siga lá. @podpacast. É importante que você está escutando o Podpacast nos seus agregadores de podcast, como Spotify, Amazon, Google Podcasts, Apple Podcasts e por aí vai. Só escutem e prestigiem o nosso queridíssimo Podpacast. Bom, eu vou começar pro Julito, porque o Julito eu sei que ele é uma pessoa mais básica quando ele vai assistir algo, né? Mas, Julito, hoje em dia, 2024, tá? O que, que te leva a querer assistir um filme, uma série? Vamos começar pelos filmes primeiro. O que te leva a assistir um filme hoje, Julito?
Ah, cara, eu vou falar pra você que pra mim tem que ser meio que a história mesmo, assim. Eu ainda me baseio muito pelo tipo de história, sabe? Tipo, por exemplo, por mais que pode ser um elenco desconhecido, mas se me chamar a atenção, por exemplo, a sinopse, eu quero assistir, e aí pra mim vai ser mais ou menos isso, assim. Tá ligado? Quer um exemplo?
Exemplo,
vamos lá. Vamos ter um exemplo novíssimo, por exemplo. Gaiola Mental, que a gente comentou aí. Gaiola Mental é um filme que ele tá na minha lista há muito tempo. Tipo, só não assisti porque não tava em nenhum streaming. Eu até cheguei a baixar ele, mas, enfim, deixei lá e tal. E ele entrou na Netflix, acho que ele ainda deve estar no top 10 ainda, né? Da Netflix. E é um filme que, tipo, mano, é a minazinha do Manifest, que, tipo, eu não acredito que ela leve pessoas pro cinema, enfim, tá ligado? O outro maluco é o Lawrence, né? O
Lawrence Fishburne. Sim.
Então, e aí, tipo, cara, eu gostei da ideia de fazer, tipo, um bagulho meio... Um Hannibal da série B, tá ligado? Um Hannibal genérico, talvez a gente pode chamar assim. E tipo, é o tipo de filme que eu quero ver. Eu vou ver, não talvez agora, até porque o filme entrou agora, então não tem muito perigo de sair da Netflix, tá ligado? Mas é isso, cara. Tipo, simplesmente me bateu que a sinopse é um tipo de história que eu quero assistir, me chama a atenção, então eu vou ver. É mais
um
isso.
Thriller, mesmo. Né? É um thriller. Mesmo sendo um thriller B, é um thriller.
Exatamente.
É o filme com John Malkovich.
Exatamente.
Meu Deus.
A história é exatamente essa, Gabriel. É tipo um Hannibal, tá ligado? Tá tendo um serial killer e eles vão lá, tipo, ver se o John Malkovich, que no caso faz o Hannibal desse filme, se ele ajuda a entender a cabeça desse psicopata pra pegar ele. Tipo, é isso, tá ligado?
E você, Gabriel, o que te leva a assistir um filme hoje em dia?
Cara, vontade. Não, sacanagem.
Caralho, eu tenho que acordar e falar, tá aí, vou ver um filme agora. É isso.
Não sei. É, o que me leva a assistir um filme hoje, cara, eu acho que teve uma época que eu via muito filme pela compulsão em ver filmes, tá ligado? Então, quanto mais eu via, mais eu queria ver, e mais eu queria ver, e mais eu queria ver, e mais eu queria ver. Mas, sabe, não sei se eu tô na mesma vibe. Hoje eu filtro muito mais do que eu vejo. Então, às vezes, apresento coisas pra outras pessoas. Tipo, esse domingo eu assisti os dois Deadpool. Porque eu vou assistir o 3, né? E aí a pessoa que vai assistir comigo não conhece o Deadpool. Eu apresentei pra pessoa o Deadpool. Então, é muito mais a circunstância, às vezes até a própria, como o Gito falou, a história, por exemplo. A rua? Aquela rua dos...
Alfeneiros, número 4.
Não. Assassinos da Rua da Lua das Flores, é isso, né?
Assassinos da Lua das Flores, é isso.
Esse é um filme que eu quero muito ver, tá ligado? Pela história, pelo que eu vi, assim, vi pouca coisa, não vi muita coisa. Não sei como é a história real, entre aspas, não sei se é a história real de verdade, mas enfim. Mas eu queria ver, tá ligado? Isso que me chamou mais atenção hoje, do que ver todos os filmes que saem no ano. Ou todos os filmes do Oscar, tá ligado? Já fiz essa loucura de ver todos os filmes do Oscar, inclusive documentário e curtas. Então, sei lá, às vezes é mais o que o filme te entrega de interesse. Do que propriamente o acúmulo de filme, tá ligado? Pagar de... Como é que é o subindo do Tim Maia lá? Como é que é o nome dele? O gordão lá.
Ed Mota,
que viu 3 mil filmes e se acha o maior entendedor de cinema. Às vezes não é isso, tá ligado?
Ele viu 3 mil filmes, mas não gosta de Irmãos Coen. Caralho, como assim? Coen. Pô, os caras são super importantes pro cinema.
Sei lá. Mas hoje é muito mais a parada de ter uma história que vale a pena ser assistida do que propriamente assistir qualquer história pra contar como visto, tá ligado?
Entendi. Mas agora só fazendo um exercício aqui, acho que eu vou até usar o Julito como exemplo. O Julito trabalhava aí numa locadora, certo? Ela trabalhou em várias locadoras, por exemplo. E na época de locadora, parece que quando a gente entrava na locadora, a gente tinha muitas opções de qualidade para escolher. E, no caso, a gente tinha que escolher uma, duas, três. Você pega aquela semana louca, né? 7 na semana e você maratona ali os 7 filmes. E hoje em dia, com tipo muito streaming, com oferta e demanda no cinema bem maior do que era antigamente... vocês não acham que a qualidade dos filmes caiu um pouco?
Não, eu acho que caiu. Eu acho que até esses filmes grandões assim até melhorou. Mas eu acho que você falou bem aí, oferta e demanda, tá ligado? Quando você vai na locadora, você pagava, sei lá, Violeta, me corrija aí, 5 conto por fita alugada, pra ficar 2 dias. Certo? Você paga, isso. Hoje a gente paga na Netflix, tá R$25, eu acho, o plano da Netflix. Você isso. Alugaria 5 filmes, certo?
Isso.
No final de semana.
Só que você pode ver 200 se você aguentar, né?
Exatamente. Aí a oferta e a demanda muda muito. Na época você era limitado pelo seu dinheiro. Hoje em dia você é ilimitado, independente de quanto você paga.
A gente vai entrar numa parada até um pouco mais complexa, o problema de não ter nenhuma pessoa que manje de, sei lá, como a gente pode falar, de psicologia, neuro, alguma coisa, enfim, que é assim também, né? A gente tem muito acesso de tudo, né? Então, tipo assim, parece que como que eu posso explicar? São muitas disputas, porque não é só filme, tipo, tudo bem, a gente tem aí, por exemplo, quem tiver aí Netflix tem acesso a 4 mil e poucos filmes, né? Acho que o catálogo da Netflix tem isso, né, agora, né? Nesse momento, né? Quase 5 mil filmes, tá ligado? É muito filme, tá ligado? Então, tipo assim, vai te gerar uma dúvida enorme do que assistir, ao mesmo tempo que você vai fazer muitos comparativos, que você vai acabar assistindo muita coisa, tá ligado? E talvez muita coisa parecidíssima. Ao mesmo tempo que também entra com a gente, por exemplo, como você falou, A gente assiste muito filme porque a gente já tem uma idade, a bagagem cinematográfica, enfim. Por isso que a gente fala, faz até essa coisa de, é muito parecido o filme Corvo, por exemplo, né? O mesmo, como falei, do Gaiola Mental, que ele lembra Hannibal. Mas talvez uma pessoa que vê o Gaiola Mental sem ver Hannibal, ela pode achar o Gaiola Mental um puta de um filmaço, tá ligado? Sem conhecer o Hannibal, que é o pioneiro da parada, quase desse gênero, tá ligado?
Uhum.
Mas no que eu queria entrar é que, tipo, tem muitas coisas, porque assim, tem um monte de filme, mas também tem um monte de série, tem um monte de desenho, tem o canal do YouTube, tá ligado? Tem o podcast, então, tipo assim, a gente tá sendo massacrado de muita informação, então, às vezes, talvez, dá essa cansada, ou até a gente briga pela qualidade, porque você fala assim, puta, talvez eu vou... Agora eu vou usar o Guilherme de exemplo. Vou assistir esse filme que tem 2 horas, tá ligado? Ou vou assistir essa live aqui do Cazé, 40 minutinhos e tá tudo certo, ela cumpriu o que precisava. Então a gente também fica sempre nessa batalha, tá ligado? Do que o cérebro vai preferir naquele momento. É mais complexo, assim, tipo, mas eu não sei se deu pra entender, assim, mas...
Só pra finalizar o que eu tava falando, tipo, a oferta de antes era muito mais cara na demanda, né? Então você tinha 5 filmes por 25. Hoje a gente tem 5 mil por 25.
É, mano. Então,
cara, é muita, né, diferença, tá ligado? É muita diferença. Às vezes você pode até querer ver um filme, só que você fica tanto tempo pra escolher na lista, você desiste. Ah, não sei, vou ver outra coisa.
Exatamente.
Vou jogar. Vou ler um livro no Kindle. Vou ver uma live do Casimiro.
Exatamente. Vou assistir a NBA, tá passando a NBA, vou assistir a NBA.
É
o ao vivo da parada e já era. Não tem muita escolha, é esse jogo aqui. Ver o Cold State, tá ligado?
Ou até você vai pros conhecidos, né? Porque, por exemplo, era muito difícil você realugar a fita.
Ah, é verdade. Só parecia que tava perdendo dinheiro, né?
Exato. Era coisa isso? Assim, eu assisti sozinho e quero que, sei lá, minha mãe, meu pai, meu irmão e minha namorada vejam. Aí você realugava. Mas se não fosse nessa situação, você não realugava o filme. É muito raro você realugar uma fita. E hoje, por exemplo, eu tô reassistindo um monte de filme. Eu assisti esses dias aí O Assassino, o primeiro alvo lá.
Bom filme.
Do nada deu vontade de assistir. Logan. Deu vontade de assistir esses dias. Por quê? Porque já tá indo conhecido, né? Tá no fácil, né?
Você puxou aí e me trouxe uma curiosidade inútil, né? Você viu que teve um ano que um usuário da Netflix assistiu Piratas do Caribe todos os dias do ano?
Caralho.
Ela colocou essa parada, que teve um usuário que assistiu Piratas do Caribe todos os dias do ano.
O Guilherme assistiu o Era do Gelo 35 vezes?
Não. Eu dormi vários dias.
Ele começou 35 vezes, né? Agora.
Quando eu terminei de vez, nunca mais coloquei. Aliás, não assistam o último Era do Gelo. É bem pior do que eu. Bem pior do que
eu. Tem a dúvida, Guilherme. E você?
Não, qual então.
Seleção pra.
Você
começar.
Não que eu não preze, não que eu não goste, né, de filmes longos, porque, né, enfim, gosto de muitos filmes longos. Porém, hoje em dia eu prezo pelos filmes mais rápidos. Por quê? Porque eu acho que eu assisti muito filme de 2 horas e pouco que, tipo, pra chegar nas 2 horas e pouco, ele enrolou muito, entendeu?
Entendi.
Então acabou que é meio um trauma, talvez. Porque um filme de 1 hora e meia, se a gente, por exemplo, pega alguma série, exemplo, Game of Thrones, o episódio vai ter 1 hora, entendeu? É 1 hora densa, 1 hora que acontece muita coisa. É. No filme de 1 hora e meia, ele é 1 hora e meia bem feita também, porque acontece muita coisa pra você terminar o filme de 1 hora e meia.
Pelo menos explicado, né? Às vezes pode ser um filme ruim, mas ele teve uma...
Ele teve um começo meio fim e 1 hora e meia.
Enfim, poucos filmes talvez com essa estrutura a gente fique perdido de não entendi, ou tipo, o final não foi satisfatório, mas faz sentido. A estrutura começo, meio e fim, ela é mais fácil de fazer, né?
Exato.
Eu só tenho uma parada, tá, Gui? Eu vou te falar isso. Acho que eu já te falei isso em off. Vou deixar registrado, inclusive, pros nossos ouvintes que adoram o nosso episódio lá de filme de uma hora e meia. Você está causando um problema pra você mesmo. Tá vendo todos os filmes de uma hora e meia. Daqui a pouco sua lista só vai ter os de 2 horas.
Vai ter os de 2 horas.
Se você não mesclar, vai ficar pior pra você zerar sua lista.
Então, tanto que, né, fiz uma lista, né, de filmes aí da filmes da lista, né, que eu precisava das listas dos streamings que eu adicionei. Sim. E, pasmem, tem um filme, dois filmes só que possuem 3 horas.
Caraca. Os Anéis?
Dois filmes que possuem 3 horas. Eu acho que é um filme de máfia. E outro que... Eu preciso achar ele aqui. É de mago, não é de mago. Não lembro. Pera aí, pessoal. A mulher tá ligando aqui. Um minutinho, já volto.
Agora é hora, Julito.
Agora é... Bancada, né? Tava controlando toda hora esse horário aí. Tava dominando o podcast, fazendo as pessoas conversarem. Agora, quando é nós que tá aqui, nós vamos causar, né?
Causar, bagulho. Mano. Sei lá, eu tô muito mais na brisa de ver o que me interessa do que. E também.
Então.
Eu tô meio fugindo da parada do hype, né?
Uhum. Você não tá errado.
Então, mano. Porque, tipo, Oppenheimer, beleza. Puta filme do Nolan, tal. Puta fudido, deve ser maravilhoso, ser lindo, pá. Mas é uma história que eu quero ver.
Então,
uma das coisas lá que eu quero ver, tá ligado? Mas se eu não. Tipo, eu não precisaria ver na minha vida. Eu ia, se eu passasse até o final da minha vida sem saber isso, eu ia ter algum problema? Não.
Então, mas aí, agora, falando a grosso modo, nenhum filme, na verdade, né? Então tá tudo certo.
Então. Mas aí vai do meu interesse, né? Foi o que eu falei, o que eu quero.
Sim. Então, você entrou na parada da lista, né? Que nem, pra mim, por exemplo, a gente já, você já gravou um desafio de filmes com a gente, certo? O outro episódio é são com acho que com o Diego e a Bia, né? Tá ligado? E tipo assim, no primeiro ano do desafio, tipo assim, eu só vi filme, tipo assim, só alguns filmes eu meio que só vi por ver, foi essa parada mesmo, de tipo, vou assistir realmente o máximo que eu preciso, porque a gente tem que assistir 150. Não é porque, eu vou perder pros meninos. Não é isso, mas eu precisava assistir. No segundo ano, não, tá ligado? No segundo ano, eu já fui, por exemplo, atrás de coisas antigas que eu não vi, porque simplesmente eu não vi, tá ligado? Tipo assim, porque eu deixei passar. Né? Então foi isso. Só que aí a gente vai ficando mais seletivo, né? Pra esse ano já tá um pouco diferente. Apesar de ter visto coisas aleatórias, eu acredito que esse ano também foi quando eu talvez tenha começado vendo essas coisas maiores, assim, sabe? Filmes tipo importantes e grandes, ou com um elenco que foi importante pra algum ator, entendeu? Então a gente vai ficando mais seletivo mesmo da parada, né?
Sim. Então. Eu tô indo muito mais. Hoje eu tô assistindo muito mais filme clássico, tá ligado?
Uhum.
Que eu não vi.
É da hora, isso.
Só os filmes velhos, tá ligado? Os filmes velhos mesmo. É tipo. Porque tem muita coisa que a gente não viu, mano. E.
Tem.
Sei lá, mano. Acho que. Tem muita coisa repetida também, né? Atualmente.
Tem muita coisa muito igual. Mas entra mais ou menos naquilo que a gente começou falando aí. Que é a bagagem, né? Tipo, a gente assiste tanta coisa que poucas coisas viram uma novidade, né? Tipo.
Oba,
tá ligado?
É que nem eu te falei aquele dia. Eu quero um novo Parasita, tá ligado?
Uhum. O novo Vastidão da Noite, né?
Isso, o novo Vastidão da Noite. Porque não tem, tá ligado? Coisa original, assim. Tem coisa original. Mas a quantidade é muito pequena em comparação ao mundo de coisas que são adaptadas, por exemplo, tá ligado? não é ruim, mas eu acho que quando você adapta uma parada, você tá reapresentando a história pra uma nova mídia, blá, 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 blá. Todo aquele papo que a gente já sempre fala. Mas é legal você ver, por exemplo, o Cold 8. A gente já gravou um episódio e vai sair um novo filme agora da Netflix.
Irmão.
Ou saiu, não sei quando que esse episódio vai sair pro ar. Vai sair ou saiu aqui na opção. Mas é uma parada original da cabeça do Arrow, né?
Chamel.
E da hora, isso é legal, porque ele pegou várias referências. Pegou várias referências, com certeza. Mas ele criou algo do zero, tá ligado?
Sim.
Criou algo não do zero, mas a partir do zero de alguma coisa.
Ele é uma miscelânea de muitas coisas, mas ele conseguiu dar uma cara de algo diferente, né? Ele conseguiu colocar uma paradinha que deixa um pouco diferente. Porque a gente pode falar, aquilo ali é X-Men, tá ligado? Só que não existe uma escola, tá ligado? Não existe, enfim. Ali o preconceito é meio... Isso. Ali o preconceito é por outra parada, tipo, não é simplesmente porque a pessoa não quer aceitar que aqueles mutantes são evoluídos. Tipo, no Cold 8 é outra parada, a parte do, eu vou pôr as aspas aqui, do preconceito. Vai pra outro lado. É mega original, inclusive. Né?
Então, outro filme assim que é original é Bright, né? Com Will Smith. É um filme original.
Mas aí?
Não, o Bright ali eu acho que ele é mega original. Aquela parada de, pô, fazer o mundo místico misturado com o novo, porque é isso que eu falei assim, eles colocam orcs nos anos 2000. Pô, isso é muito original. Eu não lembro de ter isso, tá ligado? Vocês lembram? Tem essa parada, tá ligado? Orc é sempre no medieval, né? Tá ligado?
Tipo, sim, exato.
É muito original. Aí talvez sim, talvez encaixe no que o Gabriel falou. É ruim, é mal executado. A Netflix não sabe fazer final, tá ligado? Desculpa, Netflix, se você tá escutando isso aqui, a gente te adora, mas você não sabe, tá ligado? Não sabe finalizar as paradas, né?
Complexo de J.J. Abrams.
Ei. Saber iniciar, mas não saber terminar, né?
Exatamente.
Exatamente. É triste isso, mas é real, né?
Então, mas pensando à frente, claro, né? Vocês acham, então, que a gente não vai ver uma nova grande franquia se iniciando? Do zero.
Putz, cara. Nova?
Nova.
Puta,
é difícil, baseado, porque, mano...
Baseado em livro ou qualquer coisa. Tipo, vamos ver uma nova franquia
baseado
nascer.
Não, assim, por exemplo, Harry Potter é baseado em livro? É. Mas foi pro cinema e virou uma franquia do cinema.
Entendi.
O Jogos Vorazes, mesma coisa, entendeu?
Entendi.
Então, tipo assim... Livro sai aos montes e a gente sabe que tem livro de fantasia pra caramba, tá ligado? Mas no cinema, vocês acham assim, que vai ter uma nova franquia? Nova. Tipo, porra, olha, vamos fazer a adaptação disso e vai dar muito certo e a gente vai tipo, ganhar, entendeu? Milhões de fãs.
Eu acho que... Posso falar? Eu acho que sempre vai ter. Porque ao mesmo tempo que a gente...
Desculpa.
Ao mesmo tempo que a gente... ao mesmo tempo que a gente gosta de... Gostava de Harry Potter, gostava de... Sei lá. Crepúsculo, Senhor dos Anéis. É uma molecada que gosta da parada que tá saindo agora, tá ligado? Que a gente nem
faz ideia
que seja. Quando tiver a nossa idade, eles vão querer ver isso no cinema. Ou mais novo, inclusive, né? Vão querer ver isso no cinema e tudo mais. E hoje tem muito livro, muita série, muita franquia de livro que já sai pensada, já é escrita pensada pro cinema.
É verdade. É verdade.
E é foda, mano. É muito, muito bizarro, assim. Porque... virou outra coisa. É que eu tô difícil de falar, peraí. A mente não tá falando tão rápido hoje.
É o sono, é o sono.
Mas virou, virou outra parada, assim, sabe, o cinema. Virou muito mais um bagulho... O cinema e a literatura, né? Enquanto juvenil. Virou muito mais uma parada, um pré-roteiro, do que propriamente um livro pra ser um livro, entendeu? É um pré-roteiro de um filme.
Uhum.
A pessoa já escreve pensando em como vai ser feito cinematograficamente isso.
Já faz o cross-media, né? Se não virar, se não virar filme, tem que virar série isso aqui. Sim. Ou tem que ter um spin-off sobre o personagem secundário que o cara encontrou na taberna, tá ligado? Tipo, é isso, né?
Sim. É, ó, a gente tem um exemplo brasileiro, né? A gente tem um exemplo do brasileiro de um podcast, inclusive. O nosso querido Jovem Nerd. O Jovem Nerd, ele fez lá os RPGs de Gunnor, né? E lançou quatro livros sobre isso, tá ligado? E agora tem jogo. E isso, mano, inevitavelmente é proposital, tá ligado? As pessoas querem fomentar o universo que elas criaram e tudo mais. Ótimo, da hora. Mas é nada novo, tá ligado? É baseado em Senhor dos Anéis, é baseado em Conan, é baseado numa porrada de coisa medieval, sabe? Então, legal, mas eu sinto falta de algo original. Tipo, o Vacilão da Noite é um bagulho original, do zero. O cara pegou uma história e pegou uma história de alienígena. Pegou uma história de alienígena. Mas é do zero a história.
Só que ele escreveu uma outra parada. É muito bom, cara. Aquilo é muito diferente. É
outra visão, tá ligado?
Pra quem não sabe, é só ir lá escutar o nosso Sete Letras do Vacilão da Noite, que é coisa linda. É fino do fino.
Eu acho difícil, né? Eu acho difícil eles surgir algo novo, né? Principalmente quando no ano a gente, por exemplo, a gente fez o podcast do ano, né? Do que vai sair no ano aí. Cara, basicamente tudo que a gente falou é sequência.
Ou spin-off.
Exatamente. Ou spin-off.
Então, cara, eu não sei também se os hypes são outros, eu não sei se também a galera, e aí eu não sei explicar se tá muito crítica, se tá, eu não sei, porque a gente às vezes vê, tipo, que uma coisa muito comum vira o maior sucesso do sucesso, e todo mundo falando, e a gente vai assistir, e aí a gente cai naquilo que a gente já falou agora, vai ficar muito repetitivo, tipo, essa história eu já vi, eu não entendi porque fez tanto sucesso, por exemplo, a gente pode falar, depois do Stranger Things, quantas produções com crianças? Tá ligado? E crianças emulando os personagens de Stranger Things, tá ligado?
Sim.
Entendeu? Então, tipo, eu não sei se a gente vai ver mais esse tipo de sucesso devido a tanta crítica, a tanta disputa também, porque sai um filme grande numa quinta-feira, na outra quinta-feira já tem outro, já disputando já o lugar, tá ligado? E o dono do cinema maluco, porque ele tem que escolher qual sala, entendeu? Então, tipo, eu não sei se a gente terá grandes sucessos ou coisas novas que vai arrebatar uma galera, não sei se a gente já viu já quase tudo, e eu não sei se, como eu disse, se as disputas externas também não atrapalham, não atrapalhariam uma futura nova franquia gigante, tá ligado?
A gente vai ter franquia, né? Franquia nunca vai deixar de existir, tipo, Marvel vai continuar existindo, DC vai continuar existindo, franquia de livro vai continuar existindo. Eles vão rebutar Senhor dos Anéis, eles vão rebutar Harry Potter, eles vão rebutar tudo que eles puderem rebutar daqui 10, 15, 20 anos. Eles fazem isso normalmente. Quantos filmes que a gente assiste hoje não são remakes de filmes antigos?
É verdade. Mas aí a gente pode entrar na seara da tecnologia. Algumas coisas vale a pena você fazer, tipo, um novo, por exemplo, Tron. Ligado? Tron.
Né?
Tron valeu muito a pena. É Legacy, né? O novo vai ser outro nome, né? É Legacy, né? Tipo, pô, a tecnologia é muito diferente, ainda que eles consigam linkar com o filme antigo, tá ligado? Então, tipo, eu acho que valeu a pena porque precisava mesmo. O próprio. Que tem evolução na tecnologia.
Star Wars.
Meu Deus. Star Wars, pô. Star Wars, exatamente. Ainda que seja uma continuação da história, né? Tá ligado? Ainda que seja uma continuação da história, a tecnologia te mostra, tipo, que vale muito a pena fazer, fica
um mais bonito e tal, né?
Isso.
Jumanji, né? Acho que sofre do mesmo.
Jumanji, boa.
O episódio 7 é o remake do episódio 4, né?
Sim, sim.
Então, Star Wars é isso, né?
É,
com
mas eu...
Com um efeito melhor e tal.
Mas eu penso que, sei lá, essa ideia que eu tenho que, tipo, tudo que tá saindo atual não é tão interessante quanto saía lá atrás. Porque, como o Júlio falou, o Gaiola Mental... É, Gaiola Mental, né?
Isso.
Ele é um filme parecido com o filme que eu assisti hoje. É Rios Vermelhos.
Isso.
É um filme francês com Jean Reno e com Vincent Cassel.
Muito bom.
Né? De 2000. Provavelmente esse filme Rios Vermelhos, se fosse lançado hoje, não faria tanto de sucesso quanto fez na época.
Ele seria mais uma multidão.
Exato.
A gente tem que pensar, até a gente mesmo como produtor de conteúdo, quantas vezes a gente consegue fazer, se precisar, um listão de qualquer coisa. Melhores filmes de serial killer. Melhores filmes de roubo. Melhores, pô, a gente consegue fazer, e se precisar colocar 50 filmes, a gente coloca. Coloca ou não coloca? Tipo, se juntar, por exemplo, o Dream Team, por exemplo, pô, coloca 50 filmes e o editor que se lasca, não é?
Sim.
Então, acho que também acaba tendo isso, porque aí a gente tá entrando no bang de que é a estrutura, né? A estrutura de um filme de serial killer é o policial vai caçar ele e tal. Aí uma coisa ou outra pode mudar, porque pode... O roteiro vai te enganar te entregando um cara, e aquele cara não é o assassino, né? Ou vai ter um traidor, tipo... muda pouquíssimas coisas, mas de estrutura... Acho que muitos filmes são muito parecidos, eles mudando uma coisa ou outra, que é talvez o chamariz. E aí pode ser o elenco, pode ser a fotografia, a cidade, né? Por exemplo, a gente cita aqui o Seven, né? Seven, a gente pode dizer que a cidade é um personagem também, né? Mas tem filmes que não se preocupam com isso, tipo, de deixar a cidade como um personagem. Aí é coisa do diretor, do roteirista, né?
Uhum. Tipo,
acaba tendo essas diferenciações aí de um filme para outro.
Eu acho que ainda é muito... acho que ainda a tecnologia acaba influenciando muito na qualidade do filme. Tem filme que a gente assiste que a tecnologia é tipo, nossa, que coisa foda, entendeu? Eles conseguiram fazer muitas coisas. Daí, teoricamente, se você não pega um dia muito bom... Eu assisti um filme que é de baixo orçamento, que olha a tecnologia e fala, nossa, que bosta. Sim. Acho que acaba influenciando também na qualidade de algumas coisas.
Eu queria voltar um pouquinho ali no que a gente tava falando de ser muito igual. Por exemplo, se você parar pra ver o filme do Exército de um Homem Só, tá ligado? Quantos filmes por ano saem do Exército de um Homem Só?
Vários.
Adoro.
Né? Exatamente. Adora. Quer ver? Mas agora nós vamos entrar. Você gosta muito, certo, Gabriel? Só que você vai acabar tendo talvez a preferência. Só que você vai acabar tendo a preferência, talvez, de um ator, certo? Porque, por exemplo, o Liam Neeson solta talvez 2 anos de Exército de um Homem Só. 2 filmes por ano, né? 2 anos é foda. 2 filmes por ano. Tá ligado? O Jason Statham também faz a mesma coisa, tá ligado? Só que você não vai optar, talvez, de ver um ou outro. Tipo, eu vou preferir ver o do Statham, que talvez tenha mais ação. Apesar de talvez o filme, eu vou por as aspas, do Larnesso ter uma história mais inteligente. Até porque ele é mais velho, ele vai entrar naquela parada, ele não pode fazer certas coisas, né? Mas esse gênero, porra, esse gênero acaba, o que vai pegar ele é talvez a preferência do protagonista, tá ligado? Mesmo a gente sabendo que, mano, vai ser tudo igual, vai ter o traidor, tá ligado? Vai ter a cena da perseguição de carro, se não for de carro vai ser de moto, tá ligado? Vai ter o tiro impossível, o cara vai cair, não vai quebrar nada, nem um osso, tá ligado? Entendeu? Não vai ter cicatriz, mas aí vai acabar sendo a preferência ou pelo ator, certo? Ou pela história, não é isso?
No meu ponto de vista, sim.
Eu, por exemplo,
hoje eu prefiro assistir um filme do Jason Statham do que o filme do Liam Neeson.
Olha aí.
Com todo o respeito, eu tenho.
Mas aí, Julito, vamos lá. Você falou aí dos filmes de Homem Só, tá ligado?
Sim, sim.
Mas a gente também pode falar do maravilhoso filme de terror. Também.
Vixe, aí... É, o terror...
Se repetem. A fórmula é a mesma, só muda o monstro.
Ele pode ter subgênero, né? Talvez o filme de Exército de Homem Só talvez tenha também subgênero. Eu não saberia catalogar. A gente vai diferenciar muito, por exemplo, se for no Exército ou se for na Cidade Grande, tem essa diferença pro filme de Exército de
Homem Só? Existe.
Porque no terror é foda, né? No terror é muito subgênero.
É, então. Mas aí é foda, né? Porque, por exemplo, gênero fantasma. Às vezes é a mesma temática praticamente. Só muda o bicho.
É uma casa mal assombrada que uma família muda pra lá, pega numa criança, a criança fica demoniada e vai sempre alguém pra esse
lugar. Entendi. Invocação do mal 1 e 2, é isso. 1 e 2, é isso.
É, talvez
o Slash pega na mãe e um pega na filha.
Daí, beleza, não pegou na criança, beleza, vamos usar o boneco ou a boneca.
Belly.
O Chuck já fez isso há muito
tempo. Chuck.
Ah, esse ano eu vi o Megan, por exemplo, que é praticamente a inteligência artificial ficando do mal. Achei original, tá? Achei maneiro. Não esperava isso. Diferente. Inclusive pelo fato dela ela fica super protetora exatamente por causa disso, né? É explicado pra ela isso, né? E as outras coisas ela pesquisa na internet e aí ela vai julgando, né, a forma que ela deve cuidar da menina. Pô, achei legal. É, se não tem a cena da dancinha, Gabriel, acho que pouquíssimas coisas dariam pra reclamar do filme, tá? Apesar de fazer sentido ali na hora que ela só queria distrair o cara, se fosse pra fazer a defesa sendo essa, tá ligado? Mas eu te entendo. Ainda que seja bem brutal, depois da dancinha ela mostra que é um filme de terror mesmo, né?
Não.
Isso. Mas é bem assim, não viu o Mega, um né?
Não vi. A cena da dancinha me tira um pouco.
Entendi.
Mas é, ó, de novo, vou voltar aqui pro que você falou. Tô indo e voltando, vocês repararam.
É assim.
De ação.
É a estrutura de filme isso aqui. A gente vai e volta, é flashback, flashforward, é isso.
Um filme de ação que eu gosto e acho que você também gosta, Julito. Que é o Invasão do Mundo, Batalha de Los Angeles.
Pô, eu gosto muito desse filme.
Ele é um retrato de um momento do que aconteceu da parada.
Uhum.
Não tem, não é baseado em nada. Nada. Ele é do nada, ele veio. Foi uma tentativa de franquia. Claramente, uma tentativa de franquia.
Eu
não sei
o porquê
que não deu certo.
Eu queria ter visto o Rio de Janeiro, Toronto, tá ligado? Londres. Eu queria ter visto. Ou as cidades norte-americanas. Tava tudo bem.
Eu realmente não sei o porquê que não deu certo, porque é um filme de 70 milhões de orçamento e faturou 211 milhões. Ele se pagou e muito. Tá ligado?
É.
Mas, algum motivo tem pra não ter continuação essa história. Mas é um bagulho do zero, tá ligado? É uma parada nova, que você fala, pô, legal, esse aqui é diferente. Esse aqui eu posso olhar e falar, pô, esse aqui... O cara teve um cuidado com essa história, sabe?
Sim.
Sei lá. Porque eu não vejo muito em outros filmes, sabe? Eu não vejo muito isso, assim. Eu vejo mais do mesmo, sei lá.
Eu
tô muito chato também.
Não, acho que você não tá muito chato, Gabriel, mas... Porque agora vamos para os filmes mais do mesmo. E citando o Oscar desse ano, entendeu? Tirando o Oppenheimer, tem algum filme que a gente olha e fala: acredito que o Assassino da Lua das Flores lá, por conta do Scorsese, De Niro, atuação da Lily Gladstone, acredito que DiCaprio, né? Tudo, é um conjunto, né? Acho que isso acaba te fazendo assistir, é isso que talvez a gente discuta no nosso podcast que te leva ao cinema hoje, né? Mas tirando esses dois filmes, o Oppenheimer e o Assassino das Luas das Flores, cara, o resto dos filmes são filmes sem nenhum chamaria de além do... É um filme de Oscar. Porque a gente sabe que tem um filme de Oscar, né? A gente sabe, a gente assiste um filme, a gente sabe. Olha, esse filme aí, ele tá tentando ganhar premiações. Porque é sempre um filme drama, é sempre um drama, é sempre alguma, ou alguma coisa muito exacerbada, como é aquele Pobres Criaturas, é, e que talvez te faça chorar, te faça se sentir triste, mas nunca é tipo, por exemplo, há quantos anos a gente não vê um filme de aventura concorrendo a melhor filme de Oscar, entendeu? É, por exemplo, Senhor dos Anéis. É um filme para... Cara, não é um filme para todos os públicos, né? É muito longe de ser um filme para todos os públicos. E concorreu ao Oscar. E foi diferente, entendeu? É, um filme, por exemplo, o Parasita, né? A gente citando um filme diferente. O Parasita. Por que é diferente o Parasita concorrer ao Oscar? É um filme coreano. É um filme diferente. Um filme que não foi feito pelos Estados Unidos, não foi feito pelo grande centro mundial do filme. É, e quando você assiste, você vê que não é um filme só de drama, entendeu? É um filme diferente e que te leva a ter um sentimento maior por querer assistir um filme de Oscar. As Aventuras de Pi, por exemplo. Muita gente, quando assistiu o filme, viu que o filme é bem diferente do que ele se vendia a ser. Que era um filme mais vamos pensar e etc. Outro filme, Quem Quer Ser um Milionário? Pô, é um filmaço indiano, tá ligado? Que veio de Bollywood, que a gente tá acostumado a ver o cara carregando 5 motos no braço e 25 metralhadoras, entendeu?
É, se jogando numa catapulta.
É, brigando com um leão, por exemplo. É, então, você não acha que, tipo, os filmes que tem lançado são muito, tipo... filmes ok, e tipo, porra, a gente já viu muito disso daqui, e não é, isso eu tô dando a certeza de que você falar, pô, mas que filme chato,
né? Assim, eu acho que um desses aí desse ano que pode fugir um pouco essa regra, que eu acho que foge um pouquinho essa regra, é o Barbie, né?
É o Barbie, exato.
Barbie é outro diferente. Rolê, Barbie é outro rolê, é uma outra parada.
O Barbie é tanto um filme pra, tipo, passar uma mensagem, quanto um filme bilheteria, né? Um filme pipoca, no caso. Mas, por exemplo, eu citei o Oppenheimer, mas o Oppenheimer é uma biografia. A gente já viu quantas biografias, né?
O Assassinos da Lua das Flores também é, né?
Uma biografia. Também é. É.
Sim. Então, eu tenho um probleminha com... não é nenhum probleminha, é que, cara, eu antes era um rato de Oscar e hoje em dia eu tô nem aí pro Oscar, tá ligado? Nem assisti, eu assisto. Não me preocupo em ver os filmes mais, tipo, ah, eu preciso ver porque é de Oscar. Tipo, não, é como eu falei, se a história me interessar, eu vou assistir, se não me interessar, eu não vou. E seguimos a vida tranquilo, tá ligado? Mas, por exemplo, o único problema, aí eu vou voltar na parada que eu tive, por exemplo, com relação ao Oscar, por exemplo, foi o ano passado, né? O ano passado que ganhou foi o Tudo em Todo Lugar, não foi?
Tudo em Todo Lugar.
Sim. Ele, mano, você vê o filme assim, ele não te parece o tipo de filme de Oscar, tá ligado? Mas aí a gente vai entrar, como falou, tipo, a gente assiste o filme e vê que é um filme de premiação, fala, isso aqui é um filme de Oscar. Mas a gente mesmo talvez não tá sendo seletivo e errado, porque a gente não entende que... vamos ser puritano. Todo filme é feito pela arte, né? Não vamos pensar em bilheteria, certo? A pessoa faz o filme porque ela gosta do filme, certo? Ela quer, tipo, quer interpretar um personagem.
Contar aquela história, né?
Sim, o cara quer o dirigir, ele quer contar aquela história. Então, teoricamente, todo filme poderia ter a sua disputa para Oscar. Deu pra entender, né? Tipo, eu não quero dizer que todo filme tem que estar lá, né? Mas quase todo filme é. Então, tipo, não pode ter essa separação de gênero. Apesar da gente fazer, mas não deveria. Não é? Não é mais ou menos isso?
Sim.
Eu tenho esse problema com o Oscar exatamente porque agora, tá ligado? Tipo, agora, ele mesmo, tipo, um ano e outro ele muda as regras pra trazer a galera e depois no outro ano ele muda pra isso. Porque, por exemplo, assim, nesse ano não tem nenhum filme diferente disputando. A gente olha e fala assim, mano, é só filme que há 20 anos atrás seria esses mesmos filmes que estaria disputando. Tá ligado?
Exato.
Eu acho que talvez... Gabriel tá acompanhando mais, pode falar mais. Gabriel, eu acho que todos os filmes, eles têm a ponta no drama, né? Esse ano, né? De disputa de melhor filme, né? Não tem nenhum ali que é de ação, né? Que é...
Não, ação
um pouco
não.
Mais aventuresco. Um pouco mais aventuresco. Não, né?
Ação não diria, mas esse Anatomia de uma Queda, ele vai mais pro terror.
Pro terror, até o suspense terror, né? É.
É, esse é o mais diferentinho, talvez.
Ainda que por ser um lance do julgamento, a gente consegue encaixar ele no drama, né? Que é no meio do julgamento. É, então.
Mas aí tem todo o lance do terror e tal. O American Fiction é uma comédia, mas pesa muito.
Só que é uma comédia com uma crítica social pra caramba, então ele meio que ultrapassa um pouco o gênero, né?
Uma dramédia. E tem momentos assim que você dá vontade de chorar pesado.
É, ele funciona quase como um alerta pra um
cara. Que coisa linda.
Ele funciona também quase como um alerta também, né? Tipo, pra uma galera prestar atenção no que tá fazendo, né? Usando certas pautas e tal, né? Tipo, ele tem
esse. Eu vou dar um spoiler do filme. Posso dar um spoiler pro filme rapidinho, numa cena? Não vou explicar o contexto, só falar como é a cena.
Que é
o seguinte, cinco personagens sentados numa mesa, debatendo sobre alguma coisa que vai ser o melhor. Ah, não vou falar o que é, mas alguma coisa, esses cinco tem que escolher o melhor. São três personagens brancos, dois personagens negros. Né? Aí eles estão escolhendo essa parada pra ser o melhor. E aí os dois personagens negros não querem essa parada, e os três personagens brancos querem essa parada. Uma parada específica. O que é essa parada específica? Ele é uma coisa feita para o público afrodescendente. Né? Para o público negro. Podemos dizer assim. E aí, quando você olha que os três brancos querem a parada e os dois negros não querem. Por que, que os dois negros não querem a parada? Porque o bagulho não representa eles, tá ligado? Não é isso que representa eles. E aí eles estão falando, gente, não é o melhor, não é isso, não é aquilo, papapá, não é assim. Pá, 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 pá. E aí, os três decidem, porque são maioria, né? 3-2 é a maioria, então os três decidiram que essa coisa vai ser a melhor parada da indicação lá deles. Como se fosse um Oscar, tá? E aí a frase arrematadora é que é o seguinte, um desses três brancos fala o seguinte, nós precisamos ouvir as vozes negras. Sendo que numa mesa onde tem cinco pessoas, dois negros e três brancos, a voz dos negros não foram ouvidas. É essa a pegada do filme. De numa brincadeira, numa comédia, uma cena engraçada, botar o dedo na ferida. Pô, olha o que você tá falando e olha o que você tá fazendo.
Entendi.
O discurso não combina com a ação. Essa é a pegada do filme. Mas é excelente, foi um puta filmaço.
Então, mas é um filme pautado no drama, né?
É mais a comédia, tá? É mais a comédia, mas tem drama.
Mas eles não usam a comédia pra disfarçar o drama e dar uma leveza maior? Senão o filme ia ficar muito pesado.
É comédia.
Entendi. É, como o Gabriel assistiu, porque pra mim seria mais isso do que. Eu tô com o Gui, porque pelo fato de que, por exemplo, durante essa conversa que você tá falando do filme, se fosse um filme de drama, que fosse pautado em tipo, eu vou chocar, eu vou isso, ele simplesmente colocaria as duas pessoas e falar, mano, vocês estão falando bobagem, não é lugar de fala de vocês. E não faz sentido ter essa reunião, né? Seria mais ou menos isso, né? Entendi.
É maravilhoso, porque quando a personagem fala isso, os dois se olham assim, tipo...
tipo, os dois se olham e falam, caralho, ele tá falando, mas não tá fazendo, né?
É, então, e assim, é uma piada ao mesmo tempo que é sério, tá ligado? E isso é um bagulho que eu gosto, mas ele não foge à regra, né, de ser uma adaptação. Ele é adaptado de um livro de mesmo nome, mas ele... Ele traz esse humor mais ácido pra brincar com um assunto sério, tá ligado? Eu acho isso legal. Os Rejeitados aí, também, ele não é muito padrão, né? Mas é um dramalhão pesadaço.
Esse eu quero ver.
Um drama é três pessoas que não se gostam, que tem que passar um ano novo junto, Natal junto, é um bagulho assim. E é isso, como que elas vão interagir entre elas? Foda pra caralho. O maestro, o maestro é o Bradley Cooper querendo o Oscar dele, foda-se. Pobre Criaturas, mano, eu acho que é o mais diferentão, mano. Vocês estão falando mal desse filme, mas eu acho que ele é o mais diferentão desse ano.
Então, mas ele é diferentão, mas o que, tipo, por exemplo, um Frankenstein um tá, entendeu? Do meu ponto de vista, é, tipo, o que que um filme de ação, ou um filme de comédia, só comédia, ou um filme de terror, faz pra nunca estar indicado a melhor filme do ano, entendeu?
Mas aí, vamos lá, eu vou fazer uma pergunta, tá? E não é sendo babaca.
Tá.
Me fala um filme que deveria estar nessa lista que não tá.
Desse ano eu não sei. Mas, por exemplo, quando saiu O Invocação do Mal, o primeiro. Cara, ele não é tão bom quanto O Exorcista?
Você tá fazendo uma comparação perigosíssima.
Pra mim é, cara.
Não, eu concordo, ele é muito bom.
A cena de exorcismo do final é absurda, cara. Absurda. É muito bem dirigido, entendeu? Tudo é muito bem feito nesse filme. Efeitos práticos. É um filme de ação que merecia ser indicado ao Oscar, cara. Por muitos efeitos práticos, por exemplo, uma boa história. A gente pode escolher um John Wick, por exemplo. É um filme muito bem feito. É um filme muito bem feito. Que é feito para aquele tipo de público. Tem uma história com começo, meio e fim, com a sua temática passando entre eles, certo? A história do John Wick começa e termina naquele filme, independente de qual filme seja. Daí a gente pode falar, ah, o 3 é melhor, o 2 é melhor, o 4 é melhor, o 1 é melhor. Então faz. Só tô dando um exemplo, entendeu? A drama é feita nisso daqui, as cenas de ação são muito bem coreografadas, a ação é muito bem feita, os efeitos são muito bem feitos, é tudo muito bem dirigido. Por que ele não merece ser indicado ao Oscar? Entendeu?
O problema são as malditas regras do Oscar, que algumas, sei lá, não faz sentido, eu acabo não pesquisando muito. Mas eu tenho a indicação perfeita sobre isso, e eu acredito que vocês vão concordar comigo. Por exemplo, existe um filme de herói fantástico que ultrapassou o gênero. Ele concorreu a trocentas coisas, mas ele não concorreu ao melhor filme. Qual que é a explicação para isso? Vocês sabem que filme que eu tô falando, certo?
Batman
Cavaleiro das Trevas, exatamente. Esse filme concorreu, ele concorreu. Fotografia, montagem, maquiagem, mixagem de som, efeitos especiais, edição de som, que foi o que ele ganhou, melhor ator coadjuvante pro Heath Ledger. E olha só, se não fossem as malditas regras, o Aaron Eckhart poderia também ser indicado, tá? Pra esse filme. Sim. Certo? O personagem dele é muito foda. Eu até diria o Christian Bale, tá ligado? Mas como o Christian Bale, ele é apagado no roteiro, certo? Pra pro Coringa ficar lá em cima, então tá tudo certo. Mas os três não seria nenhum absurdo, tá? Agora, um filme como Batman não ser indicado a melhor filme, quando ele leva tudo isso aí pra indicação, é um absurdo, tá ligado?
Sim. Sim.
E eu não lembro,
por exemplo,
tá? O Oscar 2009, tá? Eu não sei não se ele não merecia até ganhar. Eu realmente não lembro, cara.
Mas eu vou falar um outro ponto agora, tá? Mad Max,
ok.
Estrada da Fúria.
Ele certo. Não só foi indicado, como ganhou coisa para um caralho.
Ganhou, sim.
Ganhou um monte de prêmio e não ganhou como melhor filme.
Sim.
Ele perdeu com drama, né?
La La Land ganhou
drama.
Uma caralhada drama, tudo bem. Mais um drama que foge um pouquinho a regra por ser...
Drama
uma...
musical, Gabriel. Drama musical. Não, sim, é o drama musical, sim, que ganha o Oscar desde 1932, tá ligado?
Mas eu sei, mas atualmente não tem muito musical ganhando, mano.
Não, mas é porque o gênero musical não vende mais, como vendia antigamente.
Eu acho demais, tudo bem.
Por isso que os grandes estúdios não vão
assistir.
Exato, por isso que os estúdios não fazem mais. Por isso que não ganha mais. Mas se tivesse um filme de musical bom hoje, estaria no Oscar. Como teve o filme do Spielberg lá que ele lançou, que é o Amor Sublime Amor. Ele fez o remake.
Mas tô querendo dizer o seguinte, La La Land ganhou todos os prêmios técnicos. Todos. Certo. Ganhou todos os prêmios técnicos. Uhum. Ganhou pra Moonlight o melhor filme.
Filme de drama, entendeu o meu ponto?
Não. Mas eu tô querendo falar com o que tu falou. Filmes que tem várias indicações pra categorias técnicas, mas não estão no melhor filme. Sim, eu, sinceramente, esse cara, ele vai... Porque é votação, né? Então, às vezes, o cara do terceiro lugar lá, o filme que foi votado mais em terceiro, ganha o bagulho pelo... Porque o primeiro e o segundo foram disputados.
Pela média,
e
né?
E aí, na soma, na média, o cara estoura.
Então, mas aí não faz sentido. Ó, pense comigo. Por exemplo, Senhor dos Anéis ganhou o Oscar de melhor filme, ou 3, né? O Retorno do Rei. Ganhou tudo na noite.
É, isso aí é difícil, né? Isso aí é
complexo. Então, mas, por exemplo, um filme que ganha 9 Oscars e não ganha como melhor filme, qual que é o sentido?
Exatamente.
É a média.
Se ele fez tudo melhor, né?
Não, mas ele fez tudo melhor.
Então, mas, por exemplo, mas ele não foi o filme que... Por exemplo, vamos lá, vamos pegar aqui, Oscar 2014, tá? A gente tava falando de alguma coisa de 2014, hein? De algum filme. Eu abri aqui a lista do Oscar 2014.
Mad Max, não é?
Mad Max, isso. Ele... Mad Max nem tá indicado como melhor filme.
É, então. É isso que...
É isso que é um absurdo, cara.
Isso é um absurdo, ó. Eu não sou um grande fã de Mad Max, tá, da Fúria. Talvez eu precise rever o filme hoje em dia. Tem isso. É, acho o filme lindo. Quanto a isso, não tem coisa. Mas não pra maldita alcunha de o melhor filme de ação da década, enfim. Mas talvez a gente faça um episódio sobre esse tipo de coisa e a gente debata mais lá sobre isso. Mas se ele arrebata tudo lá, tipo, não digo nem se vence, mas se é indicado em tudo quanto é categoria, ele desempenhou um papel muito acima da média. Como é que ele não entra na lista de melhor filme, cara?
Então, como o filme que é melhor em tudo não tem o melhor diretor, por exemplo? Entendeu? Avatar 2. Avatar 2. Ele não é um bom filme. É um filme ok. Se a gente assistir o filme, o Avatar 2, a gente pegar qualquer filme dos anos 80, é o mesmo roteiro. O pessoal está vivendo na ilha, vem uma pessoa má, que vem é só má, vem um homem branco, ataca a ilha, mata os colonos, e os colonos repetem e matam esse cara. Pronto, acabou. O terceiro vai ser a mesma coisa.
Se você pegar o Avatar 1, ele já é Pocahontas.
Então, exatamente, é isso que eu tô querendo chegar. Porque Planeta dos Macacos, o 2, por exemplo, o mais novo, no caso, é foda, é muito bom o 2. O 2 é muito bom. E fez basicamente tudo que o Avatar fez. É, gravou com todos os atores, captura de movimento, todo mundo lá virou digital, depois ficou perfeito. Porque ele nunca foi indicado a nada.
Mas aí tem uma. Aí tem relevante. Não, aí tem uma parada. Acho que a parte da CGI, né? Do Caesar, por exemplo. O maluco lá, o maluco nunca foi indicado a Oscar pra melhor atuação pelo Caesar. Deveria.
Um absurdo.
Mas aí que tá. O que é atuação? É você se vestir uma roupa e fazer trejeito de macaco e fazer como se fosse um macaco. Isso é uma atuação?
No filme, sim.
Ou tá simulando uma coisa.
O Tom Hanks não tava simulando ter alguma coisa em Forrest Gump?
Então, mas ele tá simulando e todo mundo que assiste fica embasbacado. Então, o cara é o melhor na parada.
Aí eu acho que... não, eu concordo, tá? Eu acho que sim. O maluco, eu esqueci o nome dele agora. Deveria ser indicado... Andy Serkis, isso. Deveria ser indicado ao Oscar, sim, pelo Caesar. Deveria ter sido. Mas, sendo o advogado do diabo, os caras têm essa argumentação. Uhum. Tipo, não é ele. Sim, não. É o macaco.
Entendi. Por isso que fala-se muito da criação, né? Fala-se muito da criação dessa categoria. O problema é que vão criar essa categoria quando ele parar de fazer e virar diretor. Aí o cara nunca vai ganhar, tá ligado? É triste isso, né? Que agora ele tá indo mais pro lado de roteiro e direção. Logo, logo o cara para de fazer. Aí vão criar a categoria quando ele não estiver mais lá, tá ligado?
Mas é essa parada, tipo, por exemplo, eu vou puxar um negócio aqui que o Guilherme ama. Ligado? Mas eu acho que a vida é curta demais pra assistir isso, que é One Piece.
Não, então.
É curta demais pra assistir One Piece.
Segura esse assunto, Gabriel. Segura, guarda no seu coração. Que a gente vai deixar pro próximo podcast.
Não,
que
não,
a gente
não,
já está encerrando.
Vamos rebater aqui One Piece.
Então, vamos dividir o podcast entre filmes e séries. Então, pra você que está querendo saber nossas opiniões sobre séries, vá ao próximo programa que lança na próxima semana, tá bom? Gabriel, deixe as suas redes sociais. Gabriel, muito obrigado por estar aqui falando sobre filmes conosco. E é isso.
Autoritarismo mandou.
O cara odeia continuação, quer ideias originais, mas deixou o cliffhanger aí, ó.
É isso. Eu tô usando o capitalismo ao meu favor nesse
momento. É sobre isso.
Não, mas só pra terminar, né? Pra não parecer que a gente tá insuportável, né? Eu só acho que a gente tem que parar um pouco de ouvir cegamente. Isso é uma crítica pra todo mundo, tá? Acho que eu faço, todo mundo aqui faz. Só que algumas pessoas fazem demais. Que é ouvir influenciador e cegamente na opinião da pessoa, sabe? E às vezes, filmes como a gente citou aqui, milhões de filmes que a gente citou aqui, foram esquecidos, ou não tiveram a luz, não brilharam na luz, porque tal pessoa falou que é ruim, eu nem vou ver.
Você é louco. Taca. Não consigo.
Isso eu acho muito, muito errado, sabe? E isso acontece bastante. É foda, sabe? Mas é isso, assim, eu só tô no hype de assistir o que eu gosto, que eu quero.
É isso.
Se quiser me ouvir aí falando coisas, brigando com o Guilherme, mandando os outros tomar no cu com respeito, pode me ouvir lá no Sede Letras Podcast, Instagram, Twitter e Facebook. E em qualquer agregador, só procurar por Sete Letras. Eu também faço um podcast de cinema. Passando a minha experiência vendo filmes antigos, cults, enfim, preto e branco, mudo, toda essa coisa que o Guilherme odeia, eu amo assistir. Então, vai lá ouvir o Cinecult Podcast, que é um podcast bem maneirinho, rapidinho, curtinho, ali até 20 minutos. Todos os episódios têm até 20 minutos. E é isso. Tô fazendo uma retrospectiva lá de 100 anos, então de 2024 a 1904.
Tamo junto. E coloquem a hashtag Release Operação França no Cinecult. Coloca aí.
Tá pra sair. Acabando a retrospectiva no primeiro.
É isso. Boa. E valeu, Julito. Tamo junto. Mais uma grandíssima participação aqui no Podpacast.
Bom, valeu demais. Achei bate-papo aí maneiro. Deu pra gente secar um pouquinho do que a gente acha, tanto de cinema como de Oscar. E o recadinho aí pra galera é que é o seguinte, não dá pra ficar inteirado de tudo, então vai tratar essa FOMO aí, pelo amor de Deus. Vai ficar com coisa de fora, não tem o que fazer, tá ligado? E realmente, tô com o Gabriel aí, pare de ficar levando tanto assim em consideração o seu produtor de conteúdo favorito, porque, cara, às vezes os gostos não batem e tá tudo bem, tá ligado? Você viu aqui, ó, o Guilherme é o cara mais. O Guilherme é o cara do filme mais de ação, curto. O Gabriel é do filme mais cabeça europeu. E tá tudo bem. Só que eles concordam, por exemplo, que Deadpool eles vão ver no cinema. E é isso aí, tá ligado? Tá tudo bem, caralho. Mas é isso aí. Tô aqui no Podpah, tô lá no Sete Letras. Vou mandar um beijo aí pro Diego também. Que eu tô lá no Elementar também. E no Captino Cast, né? Então, só seguir a gente aí. Valeu demais.
É, então siga o Podpacast, siga o Cinecult, siga o Sete Letras, siga o Elementar, siga o... todo mundo, siga todo mundo. E aproveite aí muito podcast de qualidade para os seus ouvintes, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo programa, onde que a gente vai debater aí sobre séries agora. Abraço! Eita. Tchau!
Falou!